Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia.
Bom dia, Anderson, e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre.
Ademar, eu quero te agradecer por esse novo diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Ademar, eu queria começar a nossa conversa hoje abordando algo que nós ainda não chegamos a comentar, que foi a alta da Selic determinada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central duas semanas atrás, após quase 6 anos sem aumento. A taxa básica de juros pulou de 2 para 2,75% em uma tentativa do governo em conter a inflação. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse na última terça-feira que o ciclo total de alta da Selic pode terminar logo, após esse movimento mais forte de elevação inicial da taxa no Copom deste mês. É isso mesmo que o Campos Neto argumentou, Ademar. Essa elevação da taxa de juros deve ser curta, e ela tem a capacidade de reduzir os níveis da inflação no país?
Bem, Anderson, o que se espera a princípio é que daqui a seis semanas o Copom volte a subir a taxa de juros, né? Existe uma sensação de que esse nível ainda não é suficiente, né, do ponto de vista do sistema de metas de inflação do governo em segurar a inflação desse ano dentro da meta. E muito disso tem a ver com a variação do dólar, né? Então, menos do que qualquer coisa de consumo interno, é a variação do dólar que vem sendo usada como indexador dos preços, né? Seja porque uma parte desses preços tem a ver com bens exportáveis, né? Ou bens que o Brasil importa, né? Portanto, que tem o seu preço determinado em dólar, e a gente, quando fala isso, talvez para o público possa pensar: ah, mas que isso tem a ver com que são esses bens exportáveis? Esses bens exportáveis são exatamente alimentos como carne, soja, não é? Frango, não é? E outros produtos básicos que afetam o preço aí. Desses produtos internamente. Então a carne está subindo no supermercado porque o preço da carne está indexado ao dólar, porque o produtor de carne, né, ele pode exportar carne ou vender no mercado interno, portanto ele acaba atrelando o preço do mercado interno ao dólar para garantir a sua rentabilidade, e o dólar está valorizando frente ao real, né? Então, por conta disso, o preço está subindo. Mesma coisa para soja, mesma coisa para o açúcar e para uma série de produtos aí básicos, né, que a gente consome aqui dentro, né? Então, na verdade, o Banco Central, ao aumentar a taxa de juros, ele não visa reduzir consumo, reduzir investimento. Ele visa, na verdade, atrair dólares do mercado internacional para tentar baixar o preço do dólar e ver se, através desse movimento, ele consegue segurar os preços aqui dentro, né? O problema é que esses capitais externos, esses dólares que podem entrar, eles estão fugindo não por conta da rentabilidade aqui dentro, né? Com um pouco de rentabilidade, com uma rentabilidade maior, talvez até você consiga atrair um dinheiro mais especulativo. Mas o grosso dos investimentos internacionais não está vindo para cá pela chamada aversão ao risco, ou seja, hoje esses investimentos fogem de aplicações arriscadas e buscam aplicações seguras no mercado internacional. E quando você fala em buscar aplicações seguras no mercado internacional, isso significa basicamente correr para títulos públicos dos Estados Unidos, né? Então é com isso, de fato, que o Banco Central está brigando, né? Ele está brigando contra uma questão que, do meu ponto de vista, parece pouco ter a ver aí com a rentabilidade para os investidores internacionais, onde ele pode atrair até um ou outro recurso no mercado internacional em busca de uma aplicação um pouco mais rentável, não é? Mas é um capital que entra e sai com muita facilidade, não é? E o grosso desses capitais internacionais se encontra aí nessa situação de aversão ao risco, portanto não vai entrar. E isso mais associado às barberagens da política e da política econômica aqui dentro, não é? Determina um nervosismo no mercado que está fazendo com que o dólar suba, não é? Nas últimas semanas voltou a subir, não é? Dado a questão da instabilidade interna, dada a situação da piora do quadro da pandemia no Brasil, não é? E isso daí está independendo dessa movimentação do Banco Central de aumentar a rentabilidade para os investidores internacionais. Então eu acho muito difícil que o Banco Central logre conseguir aí esse seu objetivo, né, que é, na verdade, jogar para baixo o valor do dólar e, por conta disso, jogar para baixo a taxa de inflação, né, porque, digamos, pouco o Banco Central brasileiro pode fazer face a essa aversão ao risco e face à questão das barberagens internas de política econômica.
Algo que chamou a atenção nas declarações do Campos Neto, Ademar, ainda que não tenha provocado qualquer surpresa, foi o fato de ele alertar que a política monetária do Banco Central perde eficiência para conter a inflação sem um plano de consolidação fiscal, afirmando que o Brasil é o país mais endividado do mundo, perdendo apenas para Angola e Líbia. É aquele velho discurso dos ultraliberais da necessidade de ajuste fiscal que a gente já conhece bem, né, Ademar?
É isso, Anderson. O Brasil, na verdade, não é o país mais endividado do mundo. Agora, nessa semana, o Brasil está chegando a 90% do PIB de endividamento bruto. O endividamento líquido está na faixa de pouco mais de 60%. Né? Mas esse endividamento bruto, só para a gente comparar, o Japão apresenta um endividamento bruto de 220%. Né? Portanto, o Brasil está longe, muito longe de ter um grande endividamento. O problema do endividamento brasileiro são as condições do endividamento, ou seja, o Banco Central brasileiro, na venda de títulos, é refém de um mercado financeiro concentrado que dita os seus próprios ganhos, né? Então esse é o grande problema da questão do endividamento público no Brasil. Não é o volume em si, né, que o Brasil seja o maior. Na verdade, quase todos os países europeus estão na faixa de mais de 100%, 120%, 150% alguns. Os próprios Estados Unidos está a mais de 100%, o Japão, como eu falei, 220%. Então não se trata dessa questão. A questão são as condições desse endividamento e o fato de que, no caso brasileiro, o Banco Central acaba refém aí do mercado financeiro. Né? E é por isso, inclusive, esse é um dos motivos de subir a taxa, né? Porque ao fazer isso, você viu nas semanas que precederam aí a reunião do Copom, a pressão do mercado financeiro no sentido de que a taxa de juros subisse, porque isso aumenta os seus ganhos. Então, como eu tinha falado antes, né, você tem uma tentativa aí do Banco Central, provavelmente com pouco resultado, no sentido de atrair investidores internacionais e trazer dólar para dentro do país e tentar jogar a taxa de inflação para baixo, mas você tem o outro efeito, que é aumentar a rentabilidade dos especuladores aqui dentro, dos detentores da riqueza financeira, dos títulos públicos, né? E esse objetivo seguramente será alcançado com esse aumento.
Mudando de assunto, Ademar, o Congresso aprovou recentemente, e com muito atraso, o Orçamento da União para o ano de 2021, que muita gente tem tratado como uma peça de ficção, visto a impossibilidade de ele ser cumprido, tudo evidentemente por conta daquele absurdo teto de gastos. Você pode explicar aqui para os nossos ouvintes, Ademar, onde estão os principais problemas do orçamento desse ano e o motivo pelo qual os parlamentares não discutem o fim daquela emenda constitucional 95? Será que nem esse orçamento inexequível fará com que o Congresso acabe com essa excrescência que é o teto de gastos?
Para a atual equipe econômica do governo, desmontar o esquema do teto de gastos está fora de cogitação. Mas eu vou aproveitar essa pergunta para voltar à questão fiscal que você tinha citado na questão anterior, né, sobre o Banco Central, e que eu não toquei. Mas, na verdade, você tem hoje tendências muito contraditórias dentro do governo, né? Então, você tem lá, ao fazer o acordo com o Centrão para garantir alguma estabilidade política, evitar que processos de impeachment avancem no Congresso, etc. Ou seja, ao comprar sua carta de alforria com esse acordo com o Centrão, o governo vai ter que pagar. E paga isso na forma das emendas parlamentares, não é? Essa é a forma aí, nesse momento, que o governo, digamos, paga essa sua sobrevida, né, nesse exato momento. Para não dar essa sinalização do desequilíbrio, o que que o Congresso fez? Né? Alguns movimentos. Primeiro, superestimou o crescimento do ano de 2021. E superestimando o crescimento, evidentemente, você supostamente aumenta a arrecadação, né? Na medida que você tem uma estimativa de crescimento maior, você acaba tendo uma estimativa de arrecadação maior, que é incidir as taxas sobre esse crescimento econômico. Então, essa é a primeira coisa. A outra é que se cortou uma série de despesas que são despesas obrigatórias, portanto, não poderão ser cortadas, não é? Despesas na área da previdência, despesas na área de saúde e educação. Não é? Especialmente nesse momento que a gente está vivendo, não é? Provavelmente com a questão da pandemia, você vai ter mais gastos em saúde e não menos gastos em saúde, não é? Então, esses movimentos tornaram, não é, o orçamento que foi votado isso que você está chamando de peça de ficção, não é? Que na verdade está recolocando essa discussão sobre o orçamento, né? Ela se fala dos vetos do governo, a negociação em torno de vetos, o Congresso administrando alguns desses vetos, refazendo, de certa forma, o orçamento, né? Então, o que você tem, na verdade, é uma continuação da discussão sobre orçamento. A votação no Congresso, evidentemente, não resolveu essa questão, não resolveu a questão fiscal e, na minha opinião, a questão fiscal não se resolve a menos que você tenha crescimento e aumente a arrecadação. Né? Porque você já está chegando num nível, né, que só efetuando cortes em cima de gastos que você não pode cortar. Né? E a essa situação por si só complicada se soma aí o acordo com o Centrão que o governo de alguma forma tem que pagar, né? Então agora também é essa hora de pagar o acordo político que foi feito com um agrupamento político que a gente sabe que vive em torno desses acordos para liberar verbas, né? Então esse imbróglio político, financeiro e fiscal onde o governo se meteu e parece difícil de sair.
Em um momento em que o investimento público mais do que nunca precisa ser o motor para a retomada da nossa economia, Ademar, o orçamento desse ano vem com cortes na saúde, na educação, no meio ambiente, ciência e tecnologia, inviabiliza o censo demográfico, mas, por outro lado, amplia o dispêndio para as emendas parlamentares e para as Forças Armadas. Aliás, um dos trechos mais polêmicos e que deve ser judicializado é o que retira 35 bilhões de reais de emendas do orçamento obrigatório e destina parte para as chamadas emendas do relator, que dariam ao relator do texto, o deputado Márcio Bittar, o poder de avalizar em quais áreas esses valores seriam investidos. Nada muito diferente do que nós estamos acostumados, Ademar. O capital hegemônico legislando em causa própria.
Aqui trata-se, na verdade, de uma novidade, né? Por quê? Porque agora você tem formalizado esse acordo com o Centrão, né? Então, trata-se, nesse orçamento desse ano, pela primeira vez, formalmente, de ter que honrar o acordo com o Centrão, que envolve essa questão das emendas parlamentares, das emendas negociadas com o relator, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, etc, etc, etc. Ou seja, o governo começa a ter que pagar o custo de ter, digamos, algum refresco político do ponto de vista do Congresso. Não é? Então, desse ponto de vista, você tem uma novidade. Até agora, você tinha a intenção de cortar uma série de gastos sociais, mas como eram gastos obrigatórios, você não fazia isso. Agora, digamos, não conseguindo arbitrar que gastos têm que ser cortados, o governo, de uma forma fictícia, cortou, o governo não, o Congresso, não é, o votar o orçamento nessa negociação, cortou uma série de despesas que são obrigatórias, ou seja, ele vai ter que fazer, não é, porque evidentemente se vai para a justiça, enfim, e tem inclusive decorrências legais, né, de você fazer esses cortes, porque a lei diz que você não pode fazer isso e você não está mudando a lei, então você está entrando num quadro de ilegalidade. Né? E por outro lado, o governo não tem politicamente como cortar uma parte expressiva dos gastos que foram colocados pelo relator, porque faz parte do acordo político. Né? Então, a grande questão do governo Bolsonaro nesse momento é como fazer isso. Isso está sendo renegociado, ou seja, se aprovou a toque de caixa. A toque de caixa não, porque já depois do prazo, né, você aprovou em março, uma coisa que você tinha que ter aprovado até dezembro do ano passado, você aprovou em março desse ano. Só que você aprovou uma ficção, né, e agora está continuando essa negociação, né, no processo de vetos que o governo federal vai fazer e de, enfim, um quadro de renegociação com o Congresso para uma nova votação. Então esse é o quadro que você está vivendo nesse momento, né? Onde, mais uma vez, esses gastos sociais acabam correndo muito risco, né? Eles estão vendo, inclusive, como fazer corte sem entrar no quadro de ilegalidade, né? O que é muito difícil, né? Então, o caminho mais consistente seria efetivamente você desmontar o mecanismo de teto de gastos, não é? Mas isso também, do ponto de vista desse governo, pelo menos a atual equipe econômica disse que não vai fazer, não é? Então, uma outra saída seria se livrar da equipe econômica atual, não é? E botar uma que aceitasse trabalhar com a revisão aí do teto de gastos, mas isso também parece difícil de acontecer. Né?
Enquanto o relator do orçamento quer 35 bilhões de reais para utilizar ao seu bel prazer, Ademar, o governo é incapaz de reservar mais do que 44 bilhões para pagar o novo auxílio emergencial, que começará a cair na conta dos brasileiros a partir de amanhã, dia 6, com quatro parcelas de míseros R$ 150 para quem mora sozinho. Com uma economia colapsada, com um desemprego em alta, algo que nós vamos abordar mais à frente, Ademar, R$ 150 resolve alguma coisa em um cenário onde a cesta básica já ultrapassa os R$ 600 em alguns estados?
Anderson, aí é importante a gente dizer, é evidente que resolver não resolve. Agora, para quem está com fome, né, e a gente está falando de uma população que está numa situação desesperadora, não é? Porque as pessoas não têm renda garantida, é um informal que depende de ir fazer bicos digamos, trabalhar no almoço para pagar o jantar, né? Depende absolutamente, desesperadoramente, né? De algum dinheiro para conseguir sobreviver. Não é? Num quadro de pandemia, não é? Ou seja, as pessoas estão fazendo opção, não é? entre, digamos, o risco da Covid e de morrer de Covid, em um quadro em que os hospitais estão demonstrando claramente a falta de condições de atendimento nesse momento nas enfermarias e nas UTIs, não é? E do outro lado, a falta de renda e já num processo que dura mais de um ano, Não é? Portanto, digamos, quem tinha alguma reserva, essa reserva já foi. Não é? Então, digamos, dentro dessa situação desesperadora, R$ 150 pode ser a diferença entre morrer e não morrer de fome. Não é? Agora, evidentemente, esse valor não resolve a situação das pessoas, isso vai ser recolocado. Não é? E espero que esse valor seja alterado para alguma coisa digna, decente e que permita as pessoas sobreviverem condignamente nesse momento da pandemia. Aliás, a gente viu no segundo semestre do ano passado que os recursos aí do auxílio emergencial foram fundamentais, inclusive, para de alguma forma dinamizar a economia, não é? Fazendo com que pelo menos alguns setores, como comércio de alimentos, enfim, continuasse operando minimamente e garantindo aí que as pessoas pudessem comer, mas também que os seus funcionários continuassem empregados e trabalhando, né, nessa situação, que é uma situação desesperadora por conta da pandemia que se prolonga e das medidas absolutamente errôneas do governo nessa área e, enfim, atrasadas do ponto de vista de buscar insumos para a produção de vacina, de buscar vacinas no mercado internacional, ou seja, uma série de erros aí na condução da política sanitária em relação à questão da pandemia no Brasil, agravando ainda mais essa situação econômica. Então, é esse o momento que a gente está vivendo. Eu espero que, de alguma forma, se recomponha esse valor, né? Agora, num quadro em que as pessoas estão no limiar da sobrevivência, evidentemente R$ 150 pode fazer alguma diferença, né, entre ganhar mais um fôlego, não é, para esperar que talvez alguma coisa aconteça um pouco mais à frente.
Mais uma vez, Ademar, com um governo incapaz de mexer nas reservas que já ultrapassam os 4 trilhões de reais para garantir o mínimo de fluidez para a economia, com uma classe dominante que não aceita perder um centavo dos seus lucros, por que não se discute a necessidade de emissão de moeda? Até o Henrique Meirelles já defendeu essa tese, Ademar. O Henrique Meirelles! Por que toda essa resistência dos ultraliberais do bolsonarismo, Ademar?
É, você tem razão, né? Parece que os nossos liberais aqui são mais realistas que o rei, né? Quando, digamos, desde o ano passado, né, vários países do mundo, as principais economias do mundo, estão fazendo políticas de expansão monetária nesse momento da pandemia, mantendo, digamos, com recursos públicos, inclusive. O pequeno comércio, não é? Os trabalhadores que ficam sem renda, subsidiando as famílias, subsidiando inclusive médias e grandes empresas nos seus países, não é? Para que elas consigam resistir e mantenham aí, o emprego, não é? Garantindo o salário dos trabalhadores, evitando demissões. O Brasil vai numa rota oposta, não é? O Brasil vai numa rota que é a que foi estabelecida lá atrás, desde 2015, né? Primeiro com o Joaquim Levy, ainda no governo Dilma, depois pelo próprio Meirelles, que você citou, que parece que agora está mudando um pouco de posição, né? Durante o governo Temer e depois agora com o Paulo Guedes no governo Bolsonaro, né? Sempre apontando esse rumo aí, que é um rumo de um liberalismo fiscalista, né? Muito mais preocupado, não é, com uma abstração que é a questão das contas públicas nesse momento, que não é um momento trivial, não é? Isso é que é importante que as pessoas percebam. A gente não está fazendo um debate teórico, técnico, em um momento trivial, não é? A gente está fazendo um debate que nesse momento significa vida ou morte para as pessoas. E o governo Bolsonaro está optando pela morte. Isso é, resumidamente, é esse o quadro. Enquanto outros governos do mundo, inclusive liberais, não é? Inclusive com enorme tradição fiscalista, como é o caso da Alemanha, não é? Onde essa preocupação fiscal, desde a questão da hiperinflação dos anos 20, do século 20, não é? Ou seja, com uma coisa de mais de 100 anos, não é? De preocupação fiscalista, um país como a Alemanha, e nesse momento, digamos, absolutamente essa questão não está colocada. O governo alemão está fazendo gastos à vontade, não é, para manter suas empresas, para manter seu pequeno comércio, para manter seus trabalhadores, para manter sua população, na medida do possível, em casa. Não é? Então, triste, né, ver, digamos, no caso do Brasil, né, que a gente acabou tendo o governo errado na hora errada, né, porque nesse quadro da pandemia, um governo que opta pela morte é o fim da picada, né, mas é isso que o governo brasileiro está fazendo, né, ao invés de buscar outras opções, inclusive essa da emissão monetária, né, que num quadro, que é um quadro de paralisia da economia, pelo menos ia garantir algum fôlego para essa economia por um tempo, né, mas não é a opção do governo e a gente vai ter que continuar essa guerra, que é uma guerra entre a vida e a morte.
Bom, falando agora sobre o resultado dessa política econômica desastrosa do governo federal, Ademar, que é refletido justamente nos níveis de desemprego. O Brasil alcançou uma taxa de desocupação entre novembro do ano passado e janeiro de 2021 de 14,2%. Isso significa que 14 milhões e 300 mil brasileiros estão fora do mercado formal de trabalho. Eu não sei nem o que dizer desse número, Ademar, sinceramente. Como criar vagas no mercado, Ademar, sem um impulso dos investimentos públicos?
Eu acho que agrava o quadro, inclusive, o fato de que a esses pouco mais de 14 milhões, né, você deve somar aí os desalentados, os que não estão procurando trabalho, né, por conta dos custos envolvidos, né, da logística envolvida em procurar trabalho, que muitas vezes implica gastos com transporte, com alimentação, etc. A pessoa não tem condição de fazer isso, é aquela coisa da aposta, né? Você não vai fazer uma aposta em que sua chance de perder é muito grande, né? Então, a pessoa acaba desistindo de um mercado de trabalho e pelo desalento, né? Chamado desalento, mas na verdade não é um desalento. Do ponto de vista pessoal, é um cálculo econômico muito claro, não é, de evitar o pagamento aí de transporte de ida e volta, mais uma refeição e mais algum gasto eventual que você tenha que fazer, digitação, impressão, etc., né, para conseguir buscar, não é, uma vaga no mercado de trabalho, não é? Então é essa situação que tem que ser levada em consideração. E se você levar isso em consideração, você deve chegar a quase 20 milhões de brasileiros, não é, que estão aí nessa situação, né, e que dependem fundamentalmente de que você tenha uma reversão da política econômica de morte que vem sendo levada adiante pelo governo, para conseguir dar algum alento a essas pessoas, dar trabalho, dar renda, dar emprego, né, para que elas possam consumir, que é um direito básico de cidadania, viver, um direito básico de cidadania, né, e que está sendo negado, não é, uma parte expressiva da população brasileira nesse momento.
E de que forma, Ademar, essa instabilidade política que se colocou com aquela mini-reforma ministerial da semana passada, a troca no comando das Forças Armadas, prejudica o cenário da nossa economia?
Bom, Anderson, isso na verdade representa mais instabilidade, né? E a instabilidade num quadro em que você já tem dificultado o cálculo econômico para frente, ela, na verdade, inibe, não é, as possibilidades de investimento por parte do setor privado, enfim. Então, quanto mais instabilidade você tiver, quanto mais as modificações passarem, como passaram a evidência, não é, da fragilidade do governo Bolsonaro, menos as pessoas vão querer, os empresários vão querer investir, eles vão aguardar uma clareada maior da situação, que parece cada vez mais, com as sinalizações que você tem, só vai ficar claro depois das eleições do ano que vem, né? Então, a gente tem aí mais ou menos 8 meses ainda de um governo com alguma autonomia de ação, né? E a partir já do finalzinho desse ano, você já vai começar a entrar num quadro eleitoral de 2022. E talvez o quadro eleitoral ajude a desanuviar essa situação, não é? Mas o que você tem nesse momento é, digamos, a instabilidade em vários setores, não é? A fragilidade do governo ficando evidente, e essas trocas ministeriais são a evidência aí dessa fragilidade, que coloca ainda mais incerteza no mercado, que já tem muitas dúvidas.
Para finalizar, Ademar, parece que o Joe Biden está decidido a bater de frente com a China nessa disputa pela hegemonia global. O presidente dos Estados Unidos apresentou um ambicioso plano de infraestrutura e empregos de nada mais nada menos 2,25 trilhões de dólares, com o objetivo de solucionar alguns problemas antigos e urgentes do país em temas como mudanças climáticas, indústria, infraestrutura e educação. Estão previstas a modernização de pontes e estradas mal conservadas e assistência para pessoas com deficiência e idosos. Esse valor será investido ao longo de 8 anos e a Casa Branca planeja um outro pacote na casa de US$ 1 trilhão, concentrando-se em medidas sociais, como a expansão do acesso à saúde e licença remunerada. Ou seja, o democrata está investindo pesado para manter os Estados Unidos como uma grande potência hegemônica. Você acha que esses investimentos são o caminho para ele chegar lá e manter o país à frente dos chineses, Ademar?
Olha, Anderson, isso, se esse é o caminho, a gente vai ver, mas ele tem agido, está agindo fundamentalmente para tirar os Estados Unidos de uma situação em que ele se empantanou com o governo Trump, né? Então, na verdade, se você somar o conjunto de investimentos, você tem alguma coisa da ordem de mais de 4 trilhões de dólares, né? Uma parte disso renda colocada diretamente à disposição dos trabalhadores, uma parte de investimento em infraestrutura, uma parte tem a ver com investimentos aí de melhoria do sistema de saúde, de educação, gastos sociais, e uma parte para desenvolvimento de ciência e tecnologia. E, além disso, você tem a chamada reconversão energética, né? O tal do Green New Deal, né? O New Deal verde, que tem a ver com a recomposição, né, da utilização de energia, mudando aí de um quadro de energia de combustíveis fósseis, né, como carvão, petróleo, né, gás, para eletricidade e outras formas de energia. Que não sejam, né, combustíveis fósseis. Então tem todo um plano de reconversão energética também envolvido. Ou seja, investimentos aí da ordem de mais de 4 trilhões. Né? Isso daí tenta retirar. Além disso, você tem o que a gente está olhando, inclusive, pela mídia, né? Um plano de vacinação massivo e rápido nos Estados Unidos. Isso está andando, né? Está andando com muita velocidade, né? Para você tentar sair desse quadro, que é o quadro da pandemia, que é o quadro da recessão industrial, é o quadro da economia travada, né? Então os Estados Unidos querem colocar a sua economia em movimento, né? Agora, se isso será suficiente para fazer frente ao crescimento rápido chinês, aí a gente vai ter que ver, porque aí, digamos, é outra questão, aí exige arbitrar, né, uma série de impasses que estão no campo econômico, mas também estão no campo da geopolítica, estão no campo militar, no campo do desenvolvimento tecnológico, que não é, digamos, a velocidade com a qual você anda nem sempre é proporcional aí aos recursos que você coloca, não é? Enfim, você tem aí uma série de questões, né? Inclusive de alianças internacionais, né? De mercados, é? Disputa de mercados, disputas tecnológicas, disputas empresariais, que é um quadro muito mais complexo. Então, se isso vai ser suficiente para que a situação da competição entre Estados Unidos e China retorne a ser uma situação favorável aos Estados Unidos, isso eu não saberia te dizer. Eu acho que aí você tem um quadro muito mais complexo. Agora, se o objetivo fundamental é tirar a economia americana da UTI, isso seguramente, esse programa, um largo programa de investimentos, vai conseguir. E o que eu acho que é interessante é a gente ver, nos Estados Unidos e outros países do mundo, a gente está vendo agora a Inglaterra reconstruindo um banco público para cuidar de financiamento de infraestrutura. Então, o que está colocado no centro, tanto na Europa, seja os países da União Europeia, seja a Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na China, na Índia, é o papel fundamental do Estado. Essa que é a grande questão nesse momento, é isso que está ficando claro. Enquanto aqui no Brasil a gente continua com essa ladainha ideológica de reduzir o Estado, no mundo inteiro o que está, digamos, sendo o elemento chave e estratégico da tentativa de recuperação é a utilização do setor público, em políticas que claramente de inspiração keynesiana. Então, eu acho que essa é a grande questão para refletir, até porque essa disputa hegemônica entre Estados Unidos e China, essa vai ser uma questão de prazo longo, não é uma questão que se resolve rapidamente. Vai ter idas e vindas, vai ter marchas e contramarchas, a gente vai ver isso durante algumas décadas ainda em consideração. Mas eu acho que se tem alguma coisa a ser captada da experiência internacional é algo que permita a gente sair dessa ladainha ideológica do Estado mínimo e perceber o papel estratégico importante do Estado em ser um instrumento que permita a gente sair dessa situação na qual a gente se empantanou, especialmente no Brasil.
Ademar Mineiro, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, um grande abraço a você, aos seus ouvintes aí do Faixa Livre, e eu que agradeço o espaço para fazer essa interlocução com você e seus ouvintes. Um grande abraço.
Conversamos aqui com o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, Ademar Mineiro. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!